Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais uma edição da Previsão do Tempo e claro que o assunto do momento é quando voltam as chuvas, principalmente aí para o centro-oeste, para os produtores que já estão ali com o plantio totalmente preparado, só esperando chegar as chuvas para dar início, e também a gente vai entender como fica o clima lá para o Rio Grande do Sul. E para a gente trazer todas essas informações, a gente convidou hoje a Maria Clara Sasaki, porta-voz do Tempo OK. Maria, seja muito bem-vinda aqui ao nosso site.
Olá, muito bom dia, Andressa. Bom dia também a todos que nos acompanham. Mais uma vez, é um prazer estar aqui compartilhando informações com vocês, né, e focando aí nos principais alertas da semana, Andressa.
E eu já vou aproveitar e convidar o pessoal para eles deixarem aqui a cidade, o estado que eles estão, para depois, no final ali da nossa entrevista, a gente falar um pouquinho da região do pessoal que está nos acompanhando. Mas antes disso, queria entender. A gente tem ainda um alerta de baixa umidade, principalmente ali no centro-oeste, mas temos previsões de chuvas para os próximos dias?
É isso mesmo, Andressa. A gente está, basicamente, dá para dizer que a gente está em um contraste aí bem grande com relação às chuvas no Brasil como um todo, né? A gente tem muita instabilidade neste momento concentrada na região sul do Brasil, no extremo norte do país, enquanto que na região central, entre o centro-oeste, sudeste, maior parte ali do nordeste, pegando a região do Mato Piba, o cenário é uma condição ali de tempo bastante seco. Então, a gente tem observado índices de umidade relativa do ar abaixo de 12%, né, considerado situação de emergência para o tempo seco. Então, esse é o cenário do Brasil central. Mas na região sul, a gente tem bastante instabilidade, tem muita nebulosidade e ainda tem esse potencial de chuva aí nos próximos dias, inclusive com alerta para uma chuva bastante volumosa até pelo menos o próximo final de semana, Andressa.
Realmente, a gente tem que seguir acompanhando tudo isso, principalmente porque os produtores estão com a safra de inverno lá no Rio Grande do Sul e também já iniciando o plantio aí do milho verão. Mas queria entender com você como as chuvas devem seguir aí ao longo do mês de setembro. A gente deve ver uma irregularidade nas condições climáticas ali até o final de setembro e como fica para outubro. Quero entender isso, principalmente focando aí para a safra 25-26 da soja.
Olha, a gente começa, Andressa, com as chuvas começando, né, querendo avançar aí para áreas do Brasil central, a partir da semana que vem, tá? 22, 23, segunda, terça-feira da semana que vem, a gente já tem alguma espécie de corredor de umidade, vamos chamar assim, se estabelecendo entre o norte e o sudeste do Brasil. O avanço de uma massa de ar seco deixa a região sul do país com uma condição de tempo mais firme, e a gente tem aí um corredor de umidade, uma espécie de corredor de umidade se formando entre o sudeste e o centro-oeste. Dá para dizer que essa é a primeira chuva mais significativa aí do finalzinho de setembro aqui para áreas do sudeste e do centro-oeste, né, do Brasil central. Primeiras chuvas caracterizando aí o período úmido, só que não são chuvas duradouras, elas interrompem, né, uma chuva de curta duração, dura aí 2, 3 dias, interrompe essa chuva no Brasil central e volta no decorrer do mês de outubro. Então, a gente deve ter a virada aí do mês de setembro para outubro, né, última semana de setembro, iníciozinho de outubro, com pouca chuva no sudeste, ela voltando a se regularizar no decorrer do mês de outubro. Mas a primeira chuva mais significativa deve acontecer logo mais aí na primeira, na virada da semana, né? Lá na segunda-feira, terça-feira, formando esse corredor de umidade entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Eu posso até mostrar um mapa, tá, Andressa?
Sim,
dessa
claro.
Condição de chuva. Vou pegar aqui um mapa para os próximos dias, que a gente até consegue observar como seria essa chuva, como que essa chuva ficaria concentrada aí em boa parte da região sudeste e também do centro-oeste do Brasil. Então, vamos pegar aqui, Andressa, um mapa de chuva, já com as delimitações agro, né? Vamos colocar aqui um período de 5 dias e vamos ver, ó, nesse período de 5 dias, todos os modelos concentrando as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, volumes bastante significativos aqui para o Rio Grande do Sul para os próximos 5 dias, entre hoje e o dia 21 do mês de setembro. Aí no próximo período, que é a partir da semana que vem, olha só, Andressa, a gente já vê a chuva se posicionando aqui para áreas mais do Brasil central, pegando sudeste e centro-oeste.
Maria,
então, deixa eu deixar o mapa maior.
A gente só não está vendo esse mapa das chuvas.
Ah, ele não abriu para vocês, né? Então, tá, deixa eu tentar voltar, se eu conseguir.
Pode falar para fechar. É, pode falar, fecha a janela.
É, o pessoal aqui da técnica pediu para você fechar a janela e abrir novamente. Assim a gente consegue mostrar para vocês aí que estão nos acompanhando o mapa e mostrar como que está se desenhando as chuvas aí nas principais regiões brasileiras, até mesmo para vocês se prepararem para quando vem esse retorno das chuvas. É, queria frisar mais uma vez, para vocês deixarem aqui suas mensagens no chat para a gente mostrar e ir para a sua região. Aí, para a gente entender como fica as condições climáticas para os próximos dias. Bom, vamos lá?
Vamos lá, a gente tem, olha, Andressa, o mapa de chuva, né, para os próximos dias, para a próxima semana, ele não está abrindo aqui no navegador que está compartilhado com vocês. Por orientação da técnica, a gente não pode parar de compartilhar, né, neste momento, então eu fico encarregada de mandar novamente depois para vocês aí e divulgar entre vocês as imagens que nós temos, os mapas para os próximos dias, tá? Então, assim que a gente terminar aqui a nossa conversa, eu envio e a gente pode mostrar depois, no próximo momento, esse corredor de umidade se formando aí entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, depois do dia 22, tá, Andressa? Mas por enquanto a gente consegue ver a chuva até pelo menos a quinta-feira. Então, a gente coloca aqui nossa chuva de 3 horas e a gente vê a chuva até a próxima quinta-feira, e a gente vê algumas instabilidades aqui pelo sudeste do Brasil nos próximos dias e alguma chuva se aproximando aqui da região sul do Brasil. Olha só, Andressa, a gente já tem aquela chuva que vai pegar o Rio Grande do Sul já na quinta-feira, se começando a se configurar aqui perto do Rio Grande do Sul. Então, a chuva aqui vai ser mais volumosa, que vai ser mais significativa para o Rio Grande do Sul, já começando a se formar na quinta-feira, e é de curta duração, traz esses grandes volumes acumulados. A partir da próxima segunda-feira, 22 e 23, aí a gente vai ter aqui, ó, pegando desde o sudeste até a região norte do Brasil, toda essa área aqui, com uma condição já melhor para chuva. Para algumas regiões vai ser a primeira chuva aí em muitos dias, e é uma região que está com solo bastante seco, Andressa.
Certo. Pelo que eu tô vendo aí no mapa, me corrija se eu estiver certo, mas eu vejo que o norte do Paraná também vai ter chuvas, se estendendo até o estado do Mato Grosso do Sul, é isso mesmo?
Exatamente, Andressa. E são chuvas muito pontuais, tá? Principalmente no norte do estado do Paraná. É uma região que não tem registrado, né, volumes muito elevados de chuva, mas tem essa possibilidade para pancadas agora com estas instabilidades que devem se formar já a partir da quinta-feira. Olha, vamos avançar um pouco, se a gente consegue chegar até o final da quinta-feira. A gente já tem essas instabilidades que podem se formar aí nos próximos dias e levar essa chuva para o norte do estado do Paraná, que vem enfrentando essa condição de tempo mais seco. Os maiores volumes de chuva deste evento agora, dos próximos dias, Andressa, eles vão se concentrar aqui no norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e áreas do Paraná que fazem divisa com Santa Catarina. Então, com volumes que podem até chegar a 80 milímetros acumulados em 48 horas. Então, uma chuva bastante volumosa, bastante significativa. Depois disso, a chuva perde força, o tempo fica firme. Então, no início da semana que vem, a tendência é de tempo firme em toda a região sul do Brasil. Quem está com uma condição de solo vulnerável ali entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, essa chuva pode ser prejudicial. Então, pode trazer um risco de erosão para quem está com solo fragilizado. Para quem está com solo em condições favoráveis, essa chuva ela é boa, né, para ali momentaneamente as condições de atividades de campo, mas quem quiser plantar agora, né, estiver em atividade de plantio, de semeadura neste momento, pode aproveitar essa chuva mais significativa, desde que o solo tenha condições para receber toda essa quantidade de água que vai acontecer nos próximos dias, Andressa.
E Maria, uma coisa que eu queria destacar com você: estado de Minas e ali o Nordeste recebe chuvas, porque ali pelo mapa a gente não vê tantos indicativos. E a preocupação é com o café também, porque os produtores estão esperando as chuvas para a florada ali nas principais regiões cafeeiras. E também tem o pessoal do Nordeste, que tá, pelo jeito, tá com bastante seca.
Exatamente, Andressa. Agora, nesta semana, até pelo menos domingo, a gente tem uma condição de temperaturas muito elevadas aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. quando essas instabilidades que estiverem aqui no sul avançarem em direção ao sudeste, formar aquele corredor de umidade, vai ter chuva aqui para o leste de São Paulo, pegando o sul de Minas, áreas cafeeiras aqui do sul de Minas, pegando o Espírito Santo também, e o corredor de umidade deve se posicionar aqui no norte de Minas, sobrando até alguma chuva para a região aqui do Cerrado Mineiro, áreas que fazem divisa com o estado de Goiás, então podemos ter essa chuva na próxima semana, só que é uma região que está bastante seca. Essa chuva pode favorecer a florada do café, sim, no sudeste do Brasil, principalmente áreas aqui da região do sul de Minas e do Espírito Santo, porque tem uma condição de temperaturas mais elevadas e também essa condição aí de chuva nos próximos dias. E o que vale chamar a atenção também, Andressa, é que essas primeiras pancadas do período úmido, essa primeira chuva de setembro, ela é uma chuva com alto potencial para ventania, alto potencial até mesmo para a ocorrência de trovoadas, e não se descarta o potencial de granizo também, porque a temperatura vai estar muito elevada antes da chegada destas instabilidades, depois a chuva acaba avançando, e esse contraste, né, entre a massa de ar frio e a temperatura elevada que tem aqui entre o sudeste e o centro-oeste, acaba favorecendo essas tempestades. Então é uma chuva que merece muita atenção, merece muito cuidado, entre domingo e segunda-feira para áreas do sudeste e até mesmo para áreas do centro-oeste do Brasil, Andressa.
Exatamente. Até porque essas chuvas, elas estão chegando, mas as temperaturas antes estão bem elevadas, então o produtor precisa ficar atento à umidade do solo, principalmente.
Exatamente. Muitas vezes, Andressa, o solo está tão seco que essa chuva acaba chegando no solo e não infiltra, justamente porque a umidade disponível no solo está muito baixa. Então, ela acaba escoando pela superfície e o solo não absorve estas primeiras pancadas de chuva. No entanto, o que vale destacar também, Andressa, é que diferente do ano passado, neste ano as temperaturas não estão tão elevadas, não tivemos aí períodos de temperaturas muito extremas, né, como foi registrado no ano passado, e o solo não está tão seco como foi registrado também no ano passado. É uma situação diferente com o que aconteceu em 2024. Mesmo assim, vale o alerta, né? Estamos aí saindo do período de estiagem, então muitas áreas estão com o solo bastante seco e tem toda essa condição que a gente comentou, Andressa.
Certo. E Maria, queria destacar, você aí me pontuou também sobre o mapa de ventos aí. Você estava falando sobre essa possibilidade. Gostaria de passar essa informação com o pessoal que está nos acompanhando também. Porque com a chegada das chuvas, naturalmente, os ventos também são bons indicativos aí de que as chuvas estão vindo.
Exatamente, Andressa. E olha só, aqui para o interior do Nordeste, isso eu coloquei um mapa que indica a possibilidade de rajadas de vento acima de 50 km por hora no decorrer dos próximos dias. Então, olha só, conforme a gente vai observando...
Maria, só um detalhe, que a tela do mapa está congelado. Eu acho que não é um mapa de ventos.
Ah, certo. Será que é essa que eu estou compartilhando? Vamos ver.
Isso, aí sim.
Agora?
Boa. Sim, isso.
Então, vamos lá. A gente vê, olha só, vou desligar aqui só essas áreas de monitoramento para a gente não ficar perdido aqui no mapa, tá? Uhum. A gente tem essas áreas roxas aqui do mapa, são áreas que indicam a maior possibilidade de rajadas de vento acima dos 50 km por hora. Então, para os próximos dias, a gente observa essas áreas de instabilidade aqui no sudeste ganhando bastante intensidade. Isso é um indicativo de que a chuva está avançando no decorrer dos próximos dias. Olha só aqui no nordeste, também com possibilidade de rajadas de vento acima dos 50 km por hora. E olha só aqui pegando, né, final da quarta-feira, início da quinta-feira, áreas do interior do Brasil. Essas manchinhas, não sei se é muito nítido para o pessoal que está nos acompanhando, mas aqui no interior do estado do Paraná até interior de São Paulo, a gente observa alguns resquícios aí de possibilidade de rajadas de vento de moderada a forte intensidade. É justamente esse avanço das instabilidades em uma área onde a temperatura está muito elevada. Vamos ver se eu consigo deixar mais nítido aqui para o pessoal que nos acompanha. Uhum. Acho que, não sei se melhorou.
Melhorou.
Então, olha só o Paraná, norte do Paraná, esse potencial para rajadas de vento agora entre quarta e quinta-feira. Então, ainda nesta semana, com essa possibilidade aí de rajadas de vento. E a gente vê aumentando bastante esse potencial durante a quinta-feira. No decorrer da quinta-feira, a a gente vê essas instabilidades avançando bastante aqui para o interior do continente, olha só, interior do Brasil. A gente pegando aqui Bahia, pegando até alguns pontos do estado de São Paulo. Vale destacar, Andressa, parece que é pouco, né? São áreas muito pontuais, mas isso é um modelo de alta resolução, então ele consegue enxergar pontos muito pequenos onde os outros modelos não enxergam. Por isso que a gente vê essas áreas bem pontuais aqui com um modelo de seria de maior precisão. Então, por isso que a gente consegue observar essas áreas aqui pequenininhas com esse indicativo de rajadas de vento mais intensas para os próximos dias, Andressa.
Tá certo. Bom, eu vi que chegou bastante perguntas aqui para a gente poder responder. Antes da gente responder, a gente vai para um pequeno intervalo. Fica aí com a gente no chat, manda mais aí da sua região, como que tá as condições climáticas, a cidade, o estado, que eu e a Maria Clara vamos fazer aqui sua pergunta e trazer como ficam para os próximos dias. A gente volta já já.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Retomando aqui o nosso programa da previsão do tempo, é hora de ler as mensagens que vocês enviaram no nosso chat. Maria, recebemos boas mensagens aqui. Começando
Legal.
Com o Gilberto. Ele pergunta: gostaria de saber a previsão para minha cidade, que é de Aurora, no Tocantins. Ele quer saber a previsão para outubro.
Olha só, Aurora no Tocantins, né? A gente pode até buscar aqui, não sei se está compartilhando ainda com vocês. Vamos pegar, Aurora do Tocantins, olha só, a gente consegue chegar aqui bem próximo da região para saber mais ou menos onde ela está posicionada. Então, é uma área que está ali no norte, quase no norte do estado de Goiás, então pode receber algumas chuvas nesse primeiro evento de instabilidades, ainda no mês de setembro, depois vai diminuir bastante e volta a chover ao longo do mês de outubro, no decorrer do mês de outubro, devido a corredores de umidade que podem se formar aqui pegando o sudeste e o norte do estado de Goiás. Mas vale destacar que essa chuva no mês de outubro é uma chuva bem pontual ali para a região, tá? A gente não tem chuvas recorrentes, muito frequentes, aqui pegando estas áreas da sua região, né? Aurora do Tocantins, e pegando também até áreas aqui do Mato Piba durante o mês de outubro. É só no decorrer aí da estação que a gente observa volumes mais significativos. Mas num primeiro momento, né, essa virada aí de período seco para período úmido, a gente, se tiver alguma coisa, é resquício das instabilidades que sobram do norte do estado de Goiás, Andressa.
Certo. Maria, a gente vai para outra região do Tocantins, porque o Fábio Azevedo, ele também mandou mensagem, ele falou: quando que as chuvas irão retornar à minha cidade de Taipas, no Tocantins, sudeste do estado?
Olha, é muito próximo, tá? Taipas, Tocantins, a gente viu a aurora tá aqui um pouquinho mais ao sul, Taipas um pouquinho mais ao norte, é um cenário muito mais parecido. Como as chuvas devem se concentrar mais entre o norte de Goiás, norte do estado de Minas, a região de Taipas deve receber menos instabilidades agora num primeiro momento, mas tem potencial para essa chuva ganhar intensidade aí no decorrer do mês de outubro. Então, mesmo cenário, tá? A gente pode ter algumas instabilidades até agora, no finalzinho do mês de setembro, né, neste evento do dia 22, e depois a gente deve ter uma redução das instabilidades voltando no decorrer do mês de outubro, Andressa.
Certo, agora vamos para a pergunta da Cláudia Regina. Ela pergunta: esse ano teremos El Niño de forte intensidade? Quando começará o El Niño?
Olha, El Niño está descartado, tá? O que nós temos é uma possibilidade de Laninha, tá? Se formando aí até o final do ano. Os modelos já estão indicando o Pacífico com neutralidade, com viés frio, né? Com temperaturas mais frias do que o normal, tem um pouco de suporte para um laninha de fraca intensidade, que se evoluir, né, se essa neutralidade com viés fraco evoluir, será para a ocorrência de um laninha e não de um El Niño. Isso deve acontecer entre o final do ano e o início do ano que vem.
Certo. Bom, seguindo aqui com as mensagens, inclusive eu aproveito para convidar você que está nos assistindo a deixar a sua mensagem aqui no chat para a gente ver como vai ficar a sua região nos próximos dias. O Walter Júnior fala bom dia e o José Pereira fala bom dia de Oricuri, sertão do Pernambuco. Muita seca, os animais morrendo. E o José Pereira ainda fala: será que outubro e novembro volta chuva no sertão?
Pode voltar, sim, tá? Outubro, finalzinho de outubro, novembro também. Novembro, inclusive, é um mês onde deve ter uma chuva um pouco mais significativa aqui para a região, até com volumes mais expressivos, mas, por enquanto, são apenas instabilidades. A gente observa aqui agora que tem até uma nebulosidade aí na sua região, mas chuva mesmo não é nada muito expressivo. Nos últimos dias, a chuva tem se concentrado aqui mais para a faixa leste, a costa leste, né, do Nordeste, e no interior a gente não observa tanta chuva, a gente observa mais variação da nebulosidade. Mas essa condição deve mudar aí no decorrer dos próximos meses, tem esse potencial para a chuva ganhando mais intensidade aqui na região, na faixa leste, aqui pegando oeste, de Pernambuco, áreas mais próximas ao Piauí.
Certo. O Alessandro Moura, ele pergunta: bom dia, gostaria de saber como vão ficar as chuvas em outubro aqui na minha região, Jaborandi, Bahia.
Pessoal, participa bastante, né, do Nordeste, a gente sempre recebe muitas participações do Nordeste.
Temos uma audiência muito fiel do Nordeste, a gente fica muito feliz com isso.
Muito feliz, muito legal. E olha só, é uma região também que é um cenário muito parecido com as duas primeiras participações que nós tivemos, tá? É uma região com potencial mais seco, mas que pode ter algumas instabilidades agora na virada do mês de setembro, depois do dia 22, justamente pelo posicionamento daquele corredor de umidade que vai deixar aqui alguma nebulosidade, que pode deixar alguma nebulosidade escapar para a região e tem esse potencial de chuvas significativas. Entre os dias 22 e 27, principalmente ali na semana que vem. Depois disso, início do mês de outubro com uma condição de tempo mais seco e as instabilidades voltando principalmente na segunda quinzena do mês de outubro, tá? Com volumes um pouco mais significativos. Não para de chover totalmente, tá? Não é que vai ficar muito seco, mas essa redução das instabilidades é significativa, porque um primeiro momento com uma chuva que pode parecer, com acumulados expressivos, ela não vinga, ela não se estende por vários dias, ela corta e volta depois de forma gradativa durante o mês de outubro.
Certo. Bom, vamos seguir acompanhando todo esse cenário. E o Evandro Batista, que sempre manda mensagem, a gente também fica muito feliz com as mensagens dele, ele pergunta, ó, ele fala: e eu estou esperançoso naquela frente fria que está a caminho do centro-oeste Bahia, pelo que ele pôde observar. Esse sistema pode chegar aqui em Bom Jesus da Lapa, região? Mas ao sudoeste da Bahia, pelo menos 10 dias vem observando essas condições de chuvas e esse sistema está começando a se formar do sul e sudeste do país.
É isso, a Bom Jesus da Lapa também, é mesmo cenário, mesma condição, tá? E como ele bem observou, né, essa frente fria que vai formar esse corredor de umidade aqui pode levar alguma chuva para a sua região. Então, a gente pode ver até, Andressa, a gente tem uma condição de umidade do solo aqui na nossa plataforma de monitoramento. Vamos colocar aqui um mapa de umidade do solo, olha só. A gente tem... Essa é bem na superfície, tá? Olha só, isso indica um solo muito seco, pegando o sudeste, toda essa área meio marrom aqui do mapa, são áreas onde a gente tem umidade do solo muito baixa. Então, pegando até mesmo aqui na região de Bom Jesus da Lapa. Então, mesmo que a gente tenha alguma instabilidade agora ou nos próximos dias, ainda não é suficiente para reverter essa condição de umidade muito baixa aqui na região de Bom Jesus da Lapa, umidade do solo muito baixa. Se a gente pega um pouco mais profundo, olha, de 7 a 28 centímetros, mesmo assim, a gente não tem uma umidade muito significativa aqui na região. A gente tem uma umidade muito baixa, então essa chuva de agora, essa primeira chuva, ela não reverte essa situação, mas toda chuva é sempre muito bem-vinda nesta época do ano, não é, Andressa?
Exatamente, principalmente para respiração, né? Chega um momento que a gente não vai aguentando de tanto tempo seco.
Exatamente.
Bom, seguindo aqui com as nossas perguntas, a Átila Lemos, ela fala, bom dia, qual a previsão para Passos Sul de Minas Gerais? Provavelmente ela tem uma área de café, né, porque aqui a região é bem voltada para o café, acho que ela também já está preocupada com as floradas ali para o pessoal do café.
Olha, antes da chuva, a gente vai ter uma temperatura muito elevada aqui na região de Passos, tá? Tem essa instabilidade, olha, a gente vê até aqui no mapa já as nuvens se aproximando do estado de São Paulo e agora a gente deve ter depois na virada do... Essa chuva ela não persiste por muito tempo, tá? É apenas hoje, depois ela perde força e é só na virada da semana que a gente tem outra instabilidade avançando. Então, essa chuva agora não chega aí na sua região e se chegar é algo muito de pontual, de curta duração, não é duradouro. O que vale destacar aqui para os próximos dias é a temperatura muito elevada e a chuva, quando vier, com potencial para rajadas de vento de moderada a forte intensidade e não descartando também eventual queda de granizo aí na região.
Certo. Vou aproveitar para fazer um convite para o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal de Minas, o pessoal que produz café. A gente no Notícias Agrícolas está preparando um material bem legal, uma matéria bem completa sobre as condições climáticas voltadas principalmente para essa condição do café que realmente, né, 4 anos que o clima vem prejudicando a safra, o produtor já está bem atento como vai se desenhar a próxima safra de café. Então, a gente está preparando um material muito legal e convido vocês a acompanharem.
E olha só, Andressa, que bacana também. A gente tem, agora, neste momento, instabilidades aqui no Centro-Oeste se aproximando até da região de Cuiabá. A gente tem muita área produtora aqui também com essas instabilidades e controvoadas agora, neste momento. Então, tem uma nuvem muito carregada que pode até se espalhar aí no decorrer das próximas horas, tá? Essa chuva aqui, ela tem um potencial para rajadas de vento, então, ao longo das próximas horas, tem que tomar cuidado aqui o pessoal que está no norte do estado de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, até se aproximando aí de Cuiabá.
Certo, isso daí pode indicar condições favoráveis para depois dessa chuva para os produtores fazerem o plantio da soja?
Exatamente. Isso porque tem muita gente já plantando, né, que está em início de plantio, mas quem vai se beneficiar mais agora com essa chuva é o pessoal que está no norte aqui do Rio Grande do estado de Mato Grosso, perdão. O pessoal que está no norte do estado de Mato Grosso já registrou chuva nos últimos dias e ainda tem potencial para chover. Então, é uma chuva que aos pouquinhos vai melhorando ali a condição do solo e pode ser favorável, sim, para andamento, né, da semeadura do plantio aqui no norte do estado de Mato Grosso. Essas instabilidades que estão aqui na região também não são descartadas, não, tá? Também tem esse potencial que pode aí favorecer áreas produtoras, áreas que podem plantar aí nos próximos dias.
Certo. Seguindo aqui com as nossas mensagens, o Fabiano. Bom dia, previsão de quando vai voltar a chover em Mundo Novo, Bahia? Seca terrível, reservatórios secos.
Olha, tem alguma instabilidade, tá? No mundo novo, essa região que a gente busca aqui no mapa, tem alguma instabilidade, mas é a mesma condição da nossa participação aqui do oeste de Pernambuco. Tem nebulosidade, alguma chuva pontual, mas nada muito significativo. E o que chama a atenção é que, por enquanto, não tem nada que consiga, avançar de forma significativa aqui para esta área. De mundo novo no interior da Bahia. Mas ainda assim tem nebulosidade, tá? Nos arredores pode chover alguma coisa, nesses próximos dias. Tem essa nebulosidade que dificulta até mesmo a temperaturas muito elevadas, né? Bem diferente aqui da região do Mato Piba, onde o ar está muito mais seco. Então a gente tem, pouca chance de chuva, mas ainda assim não é zero chuva, né? Tem essa potencial de chuvas mais localizadas, mais pontuais aqui para a região.
Certo, olha, e o Evandro Batista, ele seguiu pontuando aqui algumas informações. Ele falou: Maria Clara, há chance de formação de ciclone na costa brasileira? Nesse período, a formação de frente fria vindo do sul, passando pelo sudeste e chegando até a Bahia, esse sistema pode tomar forma e estacionar em média de 24 horas? Ele falou que nas análises, se ele tiver certo com os cálculos dele, vai ser uma transição ótima. Vai dar um alívio momentâneo aqui na região, que sofre com, o ar aí de 7 a 20%.
Sim, exatamente. Tem esse potencial, né? A gente vê se eu colocar aqui, não sei se a gente vai conseguir ver para os próximos dias. Vamos ver. Vamos colocar aqui outro modelo. E a gente coloca a chuva de uma hora. Vamos ver se consigo ver a circulação de ventos aqui. A gente consegue ver a circulação de ventos, isso para os próximos dias, tá? Até quinta-feira. Se acontecer alguma coisa, né? Se a gente tiver aí uma formação ciclônica no oceano, ela deve formar depois de quinta-feira. Mas a gente começa a ver ventos bem perpendiculares, né, do oceano em direção ao continente. E depois disso a gente pode ter, sim, essa formação do ciclone. Ele vai se formar depois da quinta-feira, tá? A gente não tem. Não chega a pegar ele aqui no nosso modelo, porque a gente tem nessa configuração disponível apenas 3 dias à frente, né, por enquanto. Depois disso, a gente tem sim essa possibilidade da formação do ciclone se formando aqui, pelo oceano. Se ele ganhar intensidade, ele pode levar, né, favorecer essa chuva a chegar aqui a áreas mais ao norte. A formação, a análise, né, análises do Evandro, elas estão ok, tá? A gente pode ter sim essa chuva mais significativa e pegando aí, é uma chuva que pega norte de Minas Gerais, pode avançar para áreas dele aqui na Bahia, e não é uma chuva duradoura, tá? Isso que vale destacar. Ela começa ali por volta do dia 22, 23, ela não é persistente até o final do mês, ela dura no máximo uma semana e depois já perde intensidade de novo. Então tem que tomar cuidado com essa chuva, porque mesmo que a gente observar aí maior nebulosidade, ainda não é aquele cenário de zacas, vamos dizer assim, não é aquele cenário de corredor de umidade típico de verão, que provoca chuva por vários dias seguidos. É um corredor de umidade mais simples, vamos dizer assim, que provoca chuvas localizadas e ele é de curta duração, ele não persiste até o final do mês.
Certo, vamos acompanhar também. Aí, seguindo aqui com a mensagem do Arthur Barbosa, ele pergunta: Bom dia, qual a previsão de chuva em Sorriso, no Mato Grosso? Acho que pode ser o mesmo que a gente viu ali para Cuiabá?
Tem essa instabilidade, sim. Olha, vamos voltar aqui para a imagem de satélite, Andressa. Aqui, ó. Essa área que está aqui entre a divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, essa área ela pode se estender ao longo do dia e pode provocar algumas pancadas aqui na região de Sorriso. Mas não é nada generalizado, porque ainda está bem distante, tá? Essa chuva aqui do sul do estado para a região de Sorriso. Mesmo assim, o tempo segue instável por ali. E é uma região que tem recebido algumas pancadas de chuvas nos últimos dias. A gente vê que hoje já tem alguma nuvem um pouco mais carregada se formando. Essa nuvem pode até ganhar força no final do dia e provocar áreas de instabilidade, provocar alguma chuva para a região. Então, tem esse tempo mais instável. Se a gente observa aqui a previsão pontual para a região de Sorriso, Não sei se dá a leitura para vocês, mas a gente consegue observar que, olha, a partir de sábado, a condição de chuva é melhor, e aí a gente tem volumes bem significativos, 11, 12 milímetros por dia, a partir de sábado na região. Entre hoje e o final de semana, se acontecer alguma coisa, é mais pontual, com menores volumes acumulados na região do Sorriso, Andressa.
Certo. Vamos seguir aqui com as informações, porque o João Orleans, ele é lá de Belém do Pará, ele pergunta, vai ter chuva na cidade de Belém do Pará nos próximos dias?
Bora para lá, então, para Belém. Belém é uma região que sempre tem alguma instabilidade, né? Sempre tem temperaturas muito elevadas, uma chuva leve no final do dia. Não tem nada neste momento, né, que provoque uma chuva volumosa e persistente, mas a gente pode ter alguma instabilidade acontecendo, tá, no período da tarde, de forma mais localizada, mais pontual e passageira, nada com grandes volumes acumulados. Aquela chuva de fim de tarde mesmo, associada a calor, umidade e circulação de ventos locais ali na região.
Ok. Bom, seguindo aqui, o Rodrigo Carvalho, ele fala, bom dia, previsão do tempo para Brumado no sudoeste da Bahia.
Bora lá, Brumado também, não entramos, Brumado. Aqui, Brumado também, olha, bem próximo, tá, ao norte de Minas Gerais, então pode ter aquela mesma condição que a gente comentou, a chuva do dia 22, 23, trazendo uma possibilidade de instabilidades aqui para a região. Então, toda essa área aqui da metade sul da Bahia pode ter influência dessa chuva da semana que vem, né? Desse corredor de umidade que vai acabar se posicionando aqui entre o norte de Minas Gerais. Não é o maior volume de chuva que vai acontecer aí desse evento. A maior quantidade de chuva deve se concentrar aqui entre Goiás e Minas Gerais realmente. Mas nada impede que algumas instabilidades escapem e acabem provocando chuvas aqui na região também.
Certo. Bom, seguindo aqui com o Cícero Batista, ele pergunta, bom dia, estou acompanhando aqui do norte de Goiás, Mirassol, Goiás. Quando vai ter chuva aqui para nós?
Mirassol?
É, Mirassol, com C cedilha.
Mirassol, bora lá. Então, semana que vem, tá? A gente já tem essa condição para pancadas de chuva acontecendo entre domingo, segunda-feira. A gente pega a previsão pontual, na previsão pontual a gente vê que a partir de terça, aí na sua região, a gente já pode ter alguma instabilidade, alguma chuva. E antes disso, temperaturas muito elevadas. Alguns modelos mostrando 36 graus de temperatura para os próximos dias. Então, essa chuva, quando acontecer, ela tem um potencial para rajadas de vento, para trovoadas. Então, muita atenção com essas primeiras pancadas. E é uma chuva que vai durar aí pelo menos uma semana, começando a partir de terça-feira da semana que vem aqui na sua região.
Então, vai ser ótimo. Se ele está pensando em fazer o plantio ali da sua safra, vai ser ótimo para ele. Ele já deixa tudo preparado, já deixa a semente, já deixa a semente na plantadeira.
Exatamente.
Né? Bom, seguindo aqui com a informação, a gente teve uma pergunta aqui, como que tá a temperatura do Atlântico Sul agora?
Tá, a gente tem Atlântico Sul com uma condição de temperaturas entre a média e levemente acima da média ainda, tá? O que tá chamando atenção mais é a temperatura do Atlântico Norte, que tá caminhando mais para neutralidade. Então, essa temperatura do Atlântico Sul um pouquinho mais aquecida acaba favorecendo as chuvas de forma mais costeira aqui para o sudeste do Brasil, sudeste do Brasil. A gente deve ter essa influência mais significativa agora para os próximos meses, final de setembro, início do mês de outubro. Depois disso, a gente já entra com aquela condição de possível laninha influenciando um pouco mais no cenário de chuvas.
Certo, realmente vamos acompanhar, ver como fica todo esse cenário. E aí vamos para a última pergunta antes da gente finalizar. O Fernando, ele fala, bom dia, previsão de chuva para o noroeste do Paraná, município de Guaporema. Eu acho que vai ter chuvas, pelo que a gente falou aqui do começo.
Já está rolando, olha só, a gente já tem alguma instabilidade aqui na região. Se a gente colocar monitoramento de raios, vamos ver se a gente consegue observar monitoramento de raios, alguma incidência de descargas elétricas na região. Não tem tanta, tem mais nebulosidade mesmo, mas tem esse potencial de chuvas agora nos próximos dias e depois, na semana que vem, até o final da semana, na verdade, novas instabilidades se formando aí entre quinta e domingo, e volta a chover aqui na região. Os maiores volumes de chuva desse evento, que a gente tem mencionado, que a gente está frisando bastante, ele não vai chegar a atingir o noroeste do estado do Paraná, tá? A maior quantidade de chuva se concentra no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do estado do Paraná. Essa região mais ao norte também recebe instabilidades, também recebe chuva, mas a quantidade de chuva é menor do que nestas outras áreas que têm um volume muito elevado, podendo chegar a 80 milímetros em 48 horas, como a gente mencionou, Andressa.
Tá certo. Bom, Maria, eu agradeço a sua participação aqui. É sempre muito bom te ter e receber para a gente trazer todas essas informações e para a gente destacar como que fica a previsão do tempo aí para os próximos dias. Eu agradeço e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Desculpa aí no começo a gente ter se embaralhado um pouco aí com o compartilhamento das telas, mas eu fico devendo, né, o mapa que eu falei sobre a chuva da semana que vem. Vou te enviar, Andressa, e aí você compartilha com o pessoal que tem nos acompanhado.
Claro. Assim que a entrevista estiver disponível, eu vou colocar lá o mapa, vou colocar um texto para quem acompanha aqui, quiser saber mais detalhes, eu vou colocar lá todas as informações.
Perfeito, Andressa.
Obrigada. Bom, você acompanha a entrevista aí com a porta-voz da TempoQ, Maria Clara Sasaki. Ela apontou aí sobre, principalmente que nesses próximos dias vamos ter altas temperaturas, mas depois as chuvas devem chegar para algumas regiões, enquanto ali no sul do Brasil a gente tem visto e tem acompanhado um excesso de chuvas, tá? Vou falar especialmente aqui para o Evandro. Evandro, você mandou suas mensagens, eu vou deixar aqui anotadinho, vou passar para Maria Clara, tá? E aí depois a gente te responde, a gente te retorna com todas essas informações. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma edição de hoje. Claro que eu convido vocês a acompanharem a programação ao longo do dia aqui do site do Notícias Agrícolas. A gente tem informação voltada para café, pecuária, cana-de-açúcar, soja. Então, eu te espero aí para vocês verem e acompanharem todos esses cenários que a gente tem para o agronegócio, tá certo? Então, até mais. Até a próxima edição.